Boa noite a todos. Em nome de Deus, começamos agora a sessão ordinária de hoje, 29 de outubro de 2013. Permanecemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe, em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. De início, gostaria de justificar a ausência dos vereadores Zé Mota e Dr. Fernandes, que estão fazendo exames de rotina, e o vereador Jesse James, que teve um compromisso importante e, infelizmente, não pôde vir hoje. Passemos, então, ao secretário da mesa, Alderico, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 28ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Uruxi Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, e Edivan Pereira Miranda, segundo secretário. Ausências justificadas. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lidos informativos número 2464, 3842, 33606, 9461, 16779 e 02-02-9817 do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Lidos pedidos de autorização legislativa enviados pela Prefeitura Municipal, feita pelos senhores Maria Elizabeth da Silva Pereira, Arlene Lopes da Silva, Jesse Almeida de Araújo, Maria Pereira da Silva, Andréa da Silva Santos, Maria Helena Ferreira Machado Moura, Cláudia Costa Cardoso, Emília Costa Souza, Eva Francisca Saraiva, Márcia Elísia Mozinho Sá, Maria Vitória de Jesus Mota, Denise Marcela Souza Gonçalves, Camilo Volgado Ramos, Rosilda Cieira de Castro, Manuel Marcos da Silva, Ana Valdênia da Silva, Rita Francisca da Silva, José Orlando Santiago dos Santos, Antônio Rodrigues Batista, Cláudia Oana Pereira de Souza, Marcos José dos Santos, Dorival Ferreira de Carvalho e Luana Pereira da Silva. Pequeno expediente. O presidente Amadeu Júnior colocou o projeto de lei número 017-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação do Conselho de Meio Ambiente e da outras providências. A vereadora Ana Lúcia pede vista ao projeto. O presidente Amadeu Júnior avisa que o referido projeto entrará na próxima sessão. O presidente Amadeu Júnior colocou o projeto de lei número 019-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre o nome da Escola Orotécnica de Guadalupe e da outras providências. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama Amadeu Júnior, Dr. Fernandes. O projeto de número 019-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre o nome da Escola Orotécnica de Guadalupe e da outras providências, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 06-2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e institui o Sistema Municipal de Políticas Públicas de Combate às Drogas no município de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Dr. Fernandes. O projeto de lei número 019-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre o nome da Escola Orotécnica de Guadalupe e da outras providências, é aprovado por unanimidade. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 01/2003, de autoria da mesa diretora e do vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, da Câmara Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Guadalupe em discussão. Usa a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Amadeu Júnior, Alderio Surama e doutor Fernandes. O projeto de lei número 01/2003, de autoria da mesa diretora e do vereador Francisco Fernandes da Silva, da Câmara Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Guadalupe, é aprovado em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 01/2003, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, e inclui na proposta pedagógica de cada escola a execução diária dos hinos pátrios nas escolas públicas municipais em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Surama, Ana Lúcia e doutor Fernandes. O projeto de lei número 01/2013, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, inclui na proposta pedagógica de cada escola a execução diária dos hinos pátrios nas escolas públicas municipais, é aprovado em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 01/2013, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, dispõe sobre a instituição do Dia do Terço dos Homens no município de Guadalupe, estado do Piauí, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Surama, Ana Lúcia, Jesse James, Amadeu Júnior e doutor Fernandes. O projeto de lei número 01/2013, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins, dispõe sobre a instituição do Dia do Terço dos Homens no município de Guadalupe, estado do Piauí, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama Martins, doutor Fernandes, Zé da Inês, Jesse James, Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Esclarecido aqui, vereadora Ana Lúcia, que apenas um erro de digitação. Não foi mencionado que o projeto de combate às drogas havia sido aprovado. Vai ser corrigido agora. Algum vereador tem ressalva a fazer? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passemos então ao expediente do dia, com a palavra o vereador Alderico para a leitura.
Brasília, 21 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências, SAMU. Valor bruto, R$ 1.250. Competência, julho 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. É, valor bruto, R$ 195,08. Competência, março 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de agentes comunitários de saúde. Valor bruto, R$ 24.700. Competência, setembro de 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto, R$ 4.363,90. Competência, agosto de 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto, R$ 195,08. Competência, fevereiro de 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU, valor bruto R$ 26.250, competência setembro de 2013. Brasília, 24 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto R$ 195,00, competência março de 2013. Brasília, 24 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto R$ 53.475,00, competência setembro de 2013. Brasília, 24 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto R$ 16.755,00, competência setembro de 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto R$ 195,08, competência janeiro de 2013. Brasília, 21 de outubro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto R$ 4.363,90, competência agosto de 2013. Brasília, 15 de outubro de 2013. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de PAB FIS, valor bruto R$ 23.958,67, competência setembro de 2013. Brasília, 17 de outubro de 2013. Senhor presidente da Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme dados abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa PNAT, parcela sétima, valor R$ 1.992,59. Brasília, 16 de outubro de 2013. Ilustre senhor presidente da Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme dados abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa Alimentação Escolar, parcela, data da emissão, 30 de setembro de 2013, valor R$ 13.584. Emenda modificativa número 01/2013. Emenda ao projeto de lei número 017/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Modifica o parágrafo único do artigo 4 e passa até a seguinte redação. Parágrafo único. O presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente será eleito pelos membros do referido Conselho através de eleição interna. Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 29 de outubro de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Em um conselho paritário composto igualmente por membros indicados pelo poder público e pela sociedade civil organizada, não se pode impor o presidente do conselho. Por essa razão, apresento a presente emenda.
Ok, concluída o expediente, nós teríamos por certo que iríamos fazer a votação do projeto de iniciativa do Poder Executivo de Guadalupe, que trata sobre a implantação do Conselho do Meio Ambiente. Todavia, em razão da proposição de emenda da vereadora Ana Lúcia, nós vamos submeter a emenda novamente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e ao relator para que se pronuncie sobre ela. E então, na próxima sessão, nós colocamos esse projeto em pauta. Em relação aos demais projetos, nós queremos a colaboração dos colegas para, em razão de não estar presente o relator e alguns outros colegas vereadores, que nós deixemos para as próximas sessões e que façamos um esforço grande para que votemos durante as próximas sessões. Ao mesmo sentido para os pedidos de autorização legislativa para a aquisição dos contratos de superfície entre o município e as pessoas interessadas que solicitaram. Por fim, nós estamos trabalhando, a título apenas de esclarecimento, uma forma de alteração do decreto legislativo para dar uma maior segurança às pessoas que estão solicitando os títulos de doação do município, de forma tal que não cause alguns problemas que nós já estamos vivenciando, algumas lides, inclusive, propostas na Justiça. Sendo assim, nós passaremos ao tempo livre e cada vereador se inscreva para que possa usar pelo tempo de 10 minutos a inscrição com o secretário da mesa, Alderico Mozinho. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Edivan. Vereadora Surama. Vereador Zé da Inês. Alderico e vereador Amadeu Júnior. Com o tempo de 10 minutos, vereadora Ana Lúcia, início às 20h21, término 20h31.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, boa noite. Dando início neste momento à minha fala, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o funcionalismo público do município de Guadalupe pela passagem do seu dia ontem, que foi o dia dedicado ao funcionalismo público, estadual, municipal e federal. Então, neste momento, eu dedico uma atenção especial e o meu carinho e respeito aos funcionários do nosso município. E dizer e pedir uma atenção maior do poder público municipal com relação à valorização. É preciso que nós tenhamos consciência e que cada um, gestor público, no momento, nosso prefeito, Alan Rodrigues Mouzinho, e do nosso poder, o senhor vereador Amadeu Júnior, solicitar que a gente veja, reveja e procure de uma maneira especial, porque são funcionários, são pessoas que dar o seu trabalho em função de uma administração, por uma administração, uma boa administração. Então, a gente pede assim com carinho que os gestores, neste momento, revejam, analisem, procurem de uma maneira, procurar economizar em algum setor, e procurar valorizar mais o nosso funcionário. O funcionário do município de Guadalupe vive há vários anos esperando, tendo uma expectativa de dias melhores e de serem valorizados. Dando o exemplo do nosso município, nós temos o funcionarismo público do nosso município, em especial os de nível superior, que não recebem nem sequer, não aumento de salário, mas uma reposição salarial há 9 anos. Nós temos funcionários nesse município trabalhando em áreas insalubres, temos conhecimento, e que não recebem salubridade. Nós temos uma lei aprovada no nosso município que dava o direito de 50% ser pago do salário da prefeitura pagar, como também nossa casa também já tem essa lei, um plano de saúde para o nosso funcionário, e não é cumprido. Nunca foi colocado em prática. Nós temos a injustiça perante, claramente, vemos claramente, sabemos, temos documentos que comprovam o quanto é injustiçado o funcionalismo público do nosso município. Nós temos, senhoras e senhores, funcionários que trabalham na mesma função que recebem salários diferentes. Nós temos funcionário que trabalha na mesma função com carga horária diferente. Tudo isto comprovadamente. Nós temos profissionais neste município que antes, até isso antes, quero aqui recordar os governos passados, os administradores passados, que eles faziam, que eles tinham um nivelamento de salário. Hoje eu até já tive a oportunidade de falar nessa casa. Hoje nós temos não. Nós temos uma injustiça muito grande. Nós temos profissionais da mesma área. Um trabalha com salário de R$2.000 e o outro R$6.000. Um trabalha com salário de R$2.000 e o outro com salário de R$9.800. Então, eu quero neste momento colocar, chamar a atenção do poder público que reveja, que analise, que procure fazer justiça. Fazer justiça com o funcionalismo público do nosso município, que, repito, trabalha para o engrandecimento, o desenvolvimento do nosso município. O que seria da administração municipal se não fossem os funcionários? Então, eu só peço ao gestor público municipal, neste momento, ao prefeito municipal, o Alan Rodrigues Mouzinho, e repetindo, ao presidente desta casa, o senhor vereador Amadeu Júnior. Vamos procurar valorizar, neste sentido, de funcionários, R$6.000 e um outro R$2.000, na mesma função, R$9.800 e o outro R$2.000. R$2.050, que é um salário, R$9.800. É um salário que foi determinado ao funcionalismo público do nosso município de nível superior em 2005. R$2.050. De lá para cá, é este salário sem nenhum centavo de reajuste. Então, é isso que a gente pede. A gente pede com carinho mesmo que o prefeito municipal reveja essa situação do nosso município, que analise o nosso município. Como também nós vemos a discriminação de funcionários efetivos e funcionários contratados. Não sou contra funcionários contratados. Se a administração municipal necessita, se é dentro da lei, se é acobertado pela lei, tem que ser contratado. Agora, que exista esta, que não existe essa discriminação. E todos têm que ser tratados por iguais. Então, neste momento, fazendo essa homenagem, também eu quero aqui relembrar, dia 18, foi dia dos médicos, quero deixar aqui o nosso carinho, o nosso abraço, nossa gratidão a todos os profissionais da área médica que ocorreu o seu dia 18. e em especial ao doutor Dilson, que se encontra aqui presente. Também, neste momento, eu quero parabenizar ao Colégio Carlos Franco. Quero, em nome do diretor, dos professores, dos funcionários, e com um carinho especial muito grande, com alegria muito grande, parabenizar os alunos daquela unidade. Que a alegria que eu senti hoje, de estar ali presente, de ver aquele jovem, aquela animação, aquele entusiasmo, lutando pela aquela bandeira que eles estavam lá defendendo hoje na campanha para doação de sangue. O quanto foi, já tem até o resultado que o professor Baiano já trouxe agora à noite, de quantas bolsas foram coletadas no nosso município, mais de 100 bolsas. Então foi uma campanha muito bonita, eu estive presente, tive o prazer, a alegria de também fazer a doação de sangue. Eu e a vereadora Suramos estivemos lá hoje, então quero parabenizar, mas parabenizar mesmo, o quanto vocês nos orgulham, jovens do Colégio Carlos Franco, hoje de ter participado, ter promovido aquela campanha. Dizer também que não estive presente, mas soube de um resultado, que houve aqui um encontro que eles realizaram aqui na Câmara, que foi de grande valia para o nosso município. Jovens aqui dizendo da sua intenção, dizendo do seu entusiasmo, falando de seus anseios, dos seus desejos de ver uma comunidade mais justa, de ver os problemas do nosso município resolvido, de alencar os problemas do nosso município. Fiquei muito feliz, muito alegre, satisfeita e orgulhosa. Bastante orgulhosa. É isso que nós temos. Nós temos é jovens. Nós temos é uma comunidade comprometida, responsável, querendo o melhor para o nosso município. O quanto me alegra, o quanto me deixa feliz em saber que nossos jovens estão assim, lutando, batalhando para melhor vivermos no nosso município. Então, neste momento, não existindo mais tempo, eu agradeço a atenção de todos. Em um outro momento eu falarei mais. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Edvan. Início 20h31, término 20h41.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, Amadeu Júnior, vice-presidente em exercício, José Gomes, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, povo da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Eu queria, nesse momento, parabenizar pela passagem do funcionalismo público e também parabenizar o Colégio Carlos Franco pelo trabalho desenvolvido no nosso município, principalmente ao diretor, coordenadores, professores e os alunos que ali estudam, pelo trabalho desenvolvido hoje com a campanha da doação de sangue. Parabéns, parabéns, nós vereadores, nós do poder legislativo, nos sentimos gratificados pelo trabalho desses alunos e da direção daquela escola. Eu quero, nesse momento, falar a respeito de uma viagem que a gente foi alguns dias atrás, se a memória não me falha, uns 20 dias atrás, a Recife. Foi eu, vereador Edvan Miranda, prefeito Alan Mozinho, vice Eduardo Rocha e o assessor técnico Abel. Desde 2009, vereador, que a gente vem lutando, como é do conhecimento de vocês, por esses terrenos da Vila Parnaíba, por essas casas que pertencem à Chess e à União. Fomos a Parnaíba, depois fomos a Teresina, algumas pessoas vieram a Guadalupe, e sempre a gente lutando para que aqueles terrenos, aquelas casas, possam passar para o município. por último, vieram aqui o pessoal de Recife. Inclusive, alguns vereadores aqui participaram da reunião que teve ali na Chess. Vereador Amadeu Júnior, vereador Zé da Inês, me parece que o vereador Alderico estava presente, não me lembro. E lá o diretor da Chess, o secretário, ou seja, o assessor administrativo dele e o assessor jurídico, Valderido. Por sinal, uma pessoa muito educada, uma pessoa que está trabalhando e nos ajudando para que nós possamos recebê-lo, aqueles terrenos e aquelas casas. Valderedo, juntamente com Carlão, vieram a Guadalupe. E o Allen apresentou as propostas, fez os pedidos e eles levaram. Alguns até descartaram no momento, porque eles justificaram que a Chess estava passando por um momento difícil. E aquilo que não interessava a Chess estava descartado. Mesmo assim, foi marcada a audiência em Recife e nós fomos. E lá conseguimos falar com o doutor Pedro. Ele é diretor administrativo da Chess. Juntamente lá com o senhor Valderedo, assessor jurídico, e o assessor Carlão, Carlos, conhecido como Carlão, assessor da administração, ele mostrando ao diretor os pedidos que o prefeito fez juntamente com a sua equipe, e ele nos falou que parte daqueles pedidos não tinha como atender. Por quê? Por exemplo, aquele asfalto sentido à Vila Boa Esperança, ele não tinha como fazer, porque a Vila Boa Esperança hoje pertence ao município, à prefeitura, então eles não poderiam fazer. Pediu também aquele asfalto que liga a barreira, a antiga barreira 2, o SAMU, ao aeroporto, devido à empresa que já estava instalada aí, se ele não poderia interligar até lá. Ele disse que havia a possibilidade que fosse dentro do conteúdo que pudesse, ele poderia completar. Mas eu hoje fiquei triste, vereadores, porque eu vi já as máquinas sendo embora, né, carregando nas carretas e indo embora. Então, eu acho que, infelizmente, não vai sair. Ele pediu também a reforma do Cine Mandacaru, aonde também ele disse que já tinha passado para a prefeitura, não tinha como nos ajudar. Bem, falando a respeito das casas da Vila Parnaíba, daqueles terrenos que ali se encontram, sentido aeroporto, ali ao lado do Esperança, descendo ali em seu Raimundo da Granja, ele nos relatou que aqueles terrenos não pertencem à Chess, e sim à União. Então, ele não poderia responder por aquilo ali. E deu o nome da pessoa, aonde nós vamos ter que ir ao Rio de Janeiro, à procura de tentar conseguir esses terrenos. Mas, por outro lado, ele deu uma notícia boa, porque nesses pedidos que tinha, tem parte daquele bairro São Félix, Vila Nova, que pertence à Chess, como nós sabemos que ali é o Parque de Vaquejada, e parte de alguma residência ali fixada pertence à Chess. E ele nos mostrou muito, mas muito interessado em passar para a prefeitura. Tendo em vista que o assessor jurídico, juntamente com o assessor administrativo dele, tinha andado aqui, viu alguns dos imóveis que a Chess tinha passado para a prefeitura, viu a maneira que estava sendo tratado e gostou muito, mas muito, da maneira que o prefeito Allen estava reformando e arrumando os imóveis assim que passaram para a prefeitura. Logo quando nós terminamos de conversar, ele chamou o diretor-geral, doutor Pedro, chamou ao prefeito e perguntando: prefeito, você veio de cá? Foi. Eu quero saber por onde é que você veio, porque eu me interesso em Guadalupe, porque nós sabemos que todas as vezes que a Chess vai passar um patrimônio desse, tem que ir ao fórum, tem que ser registrado, tem que ser assinado por alguém da administração. E ele disse que fazia questão de vir em Guadalupe para conhecer e também assinar esse documento. Ele nos informou que até o final desse ano isso vai acontecer. Por quê? No próximo ano será ano eleitoral. E a Chess não pode doar nada no ano eleitoral. Então, gente, a gente fica satisfeito, a gente fica alegre quando você vai uma viagem, numa distância dessa, à procura de algo para o povo de Guadalupe. Doutor Pedro deixou assim a gente muito entusiasmado. Logo quando terminou a palestra da gente, nós vamos saindo, doutor Valderedo nos acompanhou até a saída e ele disse: Valderedo, quero falar com você. Aí ele deixou a gente e voltou. Ficou conversando com ele. Logo em seguida ele nos ligou, dizendo que doutor Pedro gostou muito, muito dos projetos apresentados pelo prefeito de Guadalupe, da maneira que ele se expressou, porque ele disse que já viu muitas cidades que têm patrimônio da Chess, que algumas pessoas pedem depois para vender, para se aproveitar daqueles patrimônios. E ele gostou da maneira que o prefeito Allen se manifestou, a maneira dos projetos que ele apresentou, porque quando a Chess vai doar um terreno desse, vai doar alguma coisa, a pessoa tem que dizer o que, que vai fazer. Inclusive, vereadores. Não foi, ninguém falou a respeito disso aí. Né? Inclusive, até aquela igreja, né, que tem lá no bairro Vila Boa Esperança, a gente conversou com ele fazendo o pedido. Ele disse que diretamente para a igreja não poderia. Tinha que ser para o município. E a gente vamos procurar a maneira de conversar, ver a maneira viável para conseguir aquilo ali também, que seja depois passa para a paróquia, né? É, porque na realidade, vereador, os terrenos que nós estamos conquistando no momento é o Parque de Vaquejada, nós já sabemos que ali é o parque, né? E aqueles terrenos que já existem, que já existe as casas feitas no local. Só regularizar. Não vai tirar ninguém dali, continua o mesmo pessoal. Não. Olha, porque ele está vendo ali... Pois não, vereador.
Alô? Sim, Edivan, porque a minha preocupação é, primeiro, eu fico feliz por você estar nos repassando essas informações, mas principalmente, quais os critérios para atender essa demanda, porque nós somos sabedores da grande procura e da grande necessidade de pessoas sem residência. Então, a partir do momento que você está divulgando algo, muitos vão ficar ansiosos, né? E minha preocupação imediata já foi essa de lhe fazer essa pergunta, esse questionamento. Quais seriam os critérios? Que na minha defesa, como vocês sabem, os colegas vereadores, seria através de um sorteio, porque fazer o levantamento de quem estava precisando e quem fosse sortudo iria ser beneficiado. Mas vamos em busca dessas outras conquistas para a gente contemplar realmente as pessoas e o nosso município com a demanda que nós estamos aí precisando. Obrigada pela parte.
Ok, vereadora. Olha, os terrenos que no momento a gente está conseguindo da Chess, só é ali o Parque de Vaquejada, que já existe o Parque de Vaquejada, e aqueles terrenos que já existem as casas feitas no local, né? Ele quer só regularizar a situação de cada cidadão dali que mora ali no Vila Nova. Pois não, vereadora?
Minha dúvida nesse momento, vereador, é com relação ao que foi tão discutido aqui nessa casa, um anseio tão grande do povo de Guadalupe, a construção da Escola Técnica Federal. Pelo que, se não me falha a memória, não já era ali naquele terreno onde tem o motocross? Era ali?
Não, vereadora. Ao lado do SAMU ali.
Já existe esse pedido?
Já existe, já está tudo regularizado.
Na época eu pensei que era naquele...
Me parece, vereador, que é 5 hectares, né? 5 hectares, né?
Já ali existe esse pedido.
Já existe, ali já foi regularizado.
Não foi
regularizado.
Ventilado lá, não foi colocado nenhum...
Não, porque já passou.
Já passou.
É no caso do hotel, é no caso ali do SAMU, desses prédios aí que já passaram, ele não...
Ah, aquele terreno já foi passado para a prefeitura.
Já.
Muito obrigado.
Então, vereador Surama, respondendo à sua pergunta, quando Vossa Excelência fala que a demanda de muitas famílias sem terreno que vão... Então, qual seria os terrenos que a gente estava pleiteando? Seria aquele da Vila Parnaíba, do aeroporto, mas aqueles ali, infelizmente, é da União. E só resolve se for em Recife. É uma viagem... Em Recife, não, desculpa. No Rio de Janeiro. Inclusive, esse senhor Valderedo, ele é assessor jurídico da Chess, no dia seguinte estava se aposentando, mas estava deixando uma pessoa de confiança dele na função dele, e que já tinha passado todos esses problemas de Guadalupe para ela resolver, inclusive é uma senhora. E ele nos ofereceu que na hora que marcasse a audiência no Rio de Janeiro, ele iria junto com a gente para resolver o problema dos terrenos da União. É. Segundo, quando a primeira vez que a gente foi atrás desses terrenos, foi em Parnaíba. Só um minutinho, para concluir que eu dei duas partes. A primeira vez nós fomos em Parnaíba. É o mesmo critério que eles pedem. Você tem que dizer o que vai fazer com aquele terreno. Então, qual foi a primeira preocupação deles? Que era a doutora Araceli, que é a diretora de patrimônio da União aqui do município, do estado do Piauí. Ela diz, a primeira coisa que ela pediu que fosse dado para cada cidadão daqueles que moram no ribeirinho ali, que ele chama área de risco, um terreno, não só um terreno, tem que ser uma casa para cada cidadão daqueles. Depois, ele tem que dizer o que vai fazer com o restante dos terrenos. Qual seria o primeiro, a primeira situação que ele expôs? Foi essas casa, minha vida. Porque tem muita gente que não tem o terreno e está querendo construir. Inclusive, ele está vendo aí uma área que a Caixa Econômica está querendo construir 300 casas aqui em Guadalupe. Daquele mesmo sentido que tem ali em Floriana. Mas para isso, a prefeitura tem que ter o terreno. Ele está procurando aí uma maneira, vai ver onde é que vai desapropriar para poder ser realizado esse trabalho. Obrigado pela a parte. Boa noite a todos.
Vereadora Surama, com o tempo de 10 minutos. Início 20:46, término 20:56.
Boa noite a todos os colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes. Inicio meu pronunciamento nesta noite parabenizando a todos os médicos pela passagem do seu dia 18, eles que têm este poder, esta missão de tentar salvar nossas vidas, estudaram para que realmente possam fazer valer esse conhecimento, este poder. Que Deus os proteja a todos e que continue com essa capacidade. Também quero aqui registrar a minha moção de pesar pelo falecimento da nossa amiga Jaqueline, filha da Raimunda Paizinha, ali do seu Jorge, no bairro Cruzeta, que aconteceu ontem. E pedir a Deus que conforte os corações dos seus familiares e amigos, e principalmente da sua mãe e do seu filho. Se não me engano, só tem 2 aninhos de vida. Quero também parabenizar a escola IEB pela feira, pela belíssima feira que proporcionou ao nosso município de Guadalupe 2 dias, quinta e sexta-feira. Parabenizar não só a professora Raimunda, como a professora Maria do Carmo, mas principalmente aos alunos, aos professores que se engajaram, que trabalharam, que se dedicaram para realizar aquela belíssima feira. Só perdeu quem não frequentou, quem não visitou, para presenciar do maternal ao segundo ano, aos jovens, aquele interesse, aquele prazer de falar. A gente percebia que eles tinham estudado para dar o maior de si nas apresentações. Então, está de parabéns, Foi a 16ª feira, o tema deste ano foi as grandes invenções, e que Deus continue dando essa determinação, essa força à tia Maria do Carmo, porque os seus eventos são de grande relevância ao nosso município. Proporciona a si mesmo multidões, porque a praça, após ali o término das apresentações, ficar lotada. Eu mesmo saí os dois dias, 1h da manhã. E porque tinha que no outro dia compromisso. Então está de parabéns. E também não poderia de parabenizar a escola Carlos Francos, com toda a sua equipe de professores, coordenadores, de diretor, pelo belíssimo trabalho. A primeira prova antecipada que eu participei foi aqui na Câmara Municipal, onde aconteceu uma palestra que o tema era... Conhece-te a ti mesmo é o tema geral da Gincana Cultural. E a palestra que aconteceu aqui na Câmara foi a sociedade que temos e a que queremos, onde eu presenciei os jovens ansiosos mostrando o seu poder de voz, o seu poder de decisão, de realmente reivindicar, de tentar fazer uma mudança dentro da comunidade de Guadalupe. Então, a vocês jovens do primeiro ano, que traz o tema do seu, da sua equipe Bom Princípio, o Porto Seguro é a turma do segundo ano e Guadalupe do terceiro ano. Eles questionaram, amigos ouvintes, a vereadora Ana Lúcia, que não pôde estar presente por ter ido lá a Campinas, né, pelo falecimento da sua mãe, mas eles reivindicaram algo que é do anseio nosso. Aqui eu vi, naquele dia, vários jovens representar a Câmara Municipal. Ali eu vi jovens representar a vereadora Surama, representando o vereador Alderico, o Edivan, a vereadora Lúcia, pelos seus pedidos. Porque 80% das reivindicações, das solicitações, já se encontra na gaveta do gabinete do prefeito municipal, através de indicativos de lei, de pedidos verbais e de projetos de lei. O que realmente nós desejamos e queremos é que o Poder Executivo, que está à frente da Prefeitura Municipal, faça valer as realizações desses anseios, porque só assim a nossa juventude, a nossa comunidade, realmente vai ser contemplada com o que nós precisamos. E quero também parabenizar a todos os servidores públicos municipais, pela passagem do seu dia, que foi ontem, e parabenizar pelo belíssimo trabalho que eles desenvolvem dentro do nosso município. E aqui, ressaltar as palavras da vereadora Ana Lúcia, no que ela falou, nos anseios desses servidores, no momento em que eles reivindicam os seus direitos para que venha a esta casa o plano de cargo, carreiras e salários, que já foi prometido pelo Executivo há mais de 4 anos, no seu primeiro mandato. Já estamos no primeiro ano do segundo mandato e este plano de cargos, carreiras e salários ainda não veio a esta casa para ser apreciado e votado por nós, representantes deste povo. E a minha preocupação maior é em saber que essa valorização só vai acontecer mediante esse plano de cargos, carreiras e salários. É onde vai acontecer essas diferenças, dessas desigualdades, dessas desvalorizações que já foram aqui citados pela vereadora Ana Lúcia. Onde existem servidores que têm a mesma função, mas com salários diferenciados. Onde tem servidores que têm a mesma carga horária e muitos deles trabalham mais e recebem o mesmo valor. E isso não é justo. Onde eles não têm o direito da insalubridade, onde servidores estão sem nem o aumento de um salário mínimo há mais de 9 anos. Por quê? Dos servidores públicos, só recebem um aumento anual aqueles que ganham até um salário mínimo. Os demais estão aí há 9 anos
sendo desvalorizados, sendo massacrados. E isso não é justo. Não quero aqui estar apontando os culpados, mas é dever meu cobrar de quem está à frente do poder. E hoje quem se encontra é o prefeito municipal Allen. Está nas suas mãos buscar condições para solucionar esse problema, para realmente essa valorização acontecer. Por que esse protelamento para a realização do concurso público? E aqui, na oportunidade, já peço explicações para saber qual foi a empresa que ganhou essa licitação, que era para ter acontecido dia 23. Hoje eu puxei, mas não saiu. No momento que eu pedi para o baiano na consulta, eu tenho aqui, não tem nada a respeito do concurso. E quero também cobrar ao prefeito municipal a valorização dos educadores do nosso município. Passou aí o dia 15 de outubro, não sei nem se uma mensagem foi colocada, foi destinada aos nossos professores por parte do prefeito municipal. E me estendo também aos nossos servidores. Então, são coisas que nós não devemos fechar os olhos. Peço aqui também a reforma do plano de cargo, carreiras e salário dos professores para adequar a lei do piso. A nossa avaliação de desempenho, que há mais de 5 anos ela não acontece. Isso é um prejuízo muito grande aos nossos professores. Peço também uma preocupação por parte do gestor para que faça cursos de relações humanas, para que os nossos servidores possam trabalhar em seu ambiente de trabalho com bom entendimento, com um entrosamento cordial, para que o resultado seja produtivo, para que os nossos servidores tenham aperfeiçoamentos, que nós, servidores, tenhamos a garantia dos nossos direitos. Por quê? Nós estamos apenas aqui cobrando o que é de direito nosso, não estamos querendo nada mais. A redução da nossa jornada de trabalho, que é adequar a jornada de trabalho à lei do piso, que o professor tem que dar 16 aulas. Hoje nós damos 16, mas o professor só é para dar 13 aulas. E por que essa injustiça? Vamos calcular 3 aulas que nós estamos dando por semana durante o ano. É um prejuízo muito grande. E quero aqui só finalizar concluindo, vereadora Ana Lúcia, amigos ouvintes e colegas vereadores, quando cobra aqui os direitos dos nossos servidores, presenciei aqui nessa consulta de licitações, qual é a preocupação por parte do prefeito? Uma licitação que vai acontecer no dia 5/11/2013, uma aquisição de registro de ponto eletrônico digital com as especificações mínimas exigidas pela portaria. Aqui, será que foi o presente que o prefeito vai dar aos servidores? Colocar um ponto, esse registro de ponto eletrônico para intimidar ou para massacrar, para cobrar do servidor o horário de sua chegada, o horário de sua saída? Tantas e tantas outras vantagens que o prefeito poderia estar dando como presente ao professor e aos servidores públicos, mas está aqui, amigos ouvintes, o plano de... mas está aqui, amigos ouvintes, é um presente aos servidores da saúde. Dia 5 do próximo mês acontecerá essa licitação para a compra desse aparelho, para você ser fiscalizado no horário de sua chegada e no horário da sua saída. Mas os seus direitos são esquecidos. E o custo desse aparelho será de R$ 27.800. Era o valor que hoje o Hospital Municipal Pedrina Silveira está precisando para colocar o aparelho de raio-x. Há um ano ele não pôde gastar esse dinheiro para fazer com que esse aparelho viesse a funcionar. Mas aqui, finalizando, só um pouco de paciência, presidente. Eu quero só duas informações a respeito aqui da casa. É a respeito do nosso plano de saúde, o que, que está dependendo para que nós, funcionários, precisamos desse direito garantido, que desde do meio do ano já era para ter, do início do ano já era para ter acontecido, e não, até hoje disse que era para ter saído aí na licitação. Eu gostaria dessa informação e agradecer
pelo tempo e que na próxima semana concluirei o meu posicionamento a respeito desse aparelho do raio-x. Obrigada.
Com a palavra, vereador Zé da Inês, pelo tempo de 10 minutos, início 20h58, término 21h08.
Boa noite a todos, amigo presidente Amadeu Júnior, primeiro secretário, amigo Alderico, segundo secretário, Edivan Miranda, amiga Lúcia, boa noite, aos meus pesar pelo falecimento da sua mãe, que ainda não tinha me visto, amiga Surama, vereadora, meu cordial, boa noite, público presente, boa noite, o meu abraço a vocês. Queridos ouvintes da nossa querida rádio, nossos amigos que estão ansiosos a nos ouvir, também ofereço aos meus pesar, amiga Raimunda e o amigo Jorge, pelo falecimento da sua filha, Jaqueline. Meus queridos ouvintes da zona urbana e da zona rural, muitos pronunciamentos, cada orador, cada vereador teve os seus pronunciamentos ao desejo do bem para o nosso povo, do bem para o nosso município. Hoje é a última sessão do mês 10. Está faltando 2 meses para finalizar o primeiro ano administrativo do nosso segundo mandato do nosso prefeito e do primeiro mandato do vereador Zé da Inês. Queridos amigos, tive a oportunidade de falar com nosso amigo Nipô, falando ao respeito da nossa tão desejada ponte do Riacho Cardoso. Ele disse que a harmonia já está feita, só está faltando a palavra, a liberação do nosso prefeito, o Ali. Ele disse que, do jeito que já está as peças feitas, dentro de 8 dias dá a ponte pronta. Vamos ver se dentro desses 2 meses vai acontecer. Falar sobre o abastecimento de água da nossa cidade, que é um problema que há muito longo tempo eu tenho conhecimento, que no primeiro ano, no primeiro mandato do João Luiz da Rocha, que eu trabalhei de apontador, rua por rua, dos bairros da nossa cidade, eu já vi o sofrimento da falta de abastecimento d'água. Para isso aí também, eu já conversei com o nosso amigo, o presidente da Câmara, Amadeu Júnior. Ele garantiu que daqui para o final do ano nós vamos uma viagem em Teresina em busca de uma solução para resolver esse problema, que acho é o mais necessário na vida da gente, na vida de todo ser humano, é a água. E nós sabemos que no Bela Vista tem dia que aqueles amigos moradores do nosso bairro, 11 horas da noite, 12 horas, ainda estão acordados esperando a água chegar na torneira para que enche os seus vasilhames para o consumo da sua casa. É isso, foi a minha primeira indicação, e é isso que eu desejo, que esse problema seja resolvido. São essas minhas palavras. Também desejo bom trabalho pelo Colégio Carlos Franco, que disse que fez um bom trabalho sobre a doação de sangue. O meu abraço, é o meu parabéns a vocês. Também o dia dos médicos, o meu parabéns, boas intenções e bom trabalho a todos vocês. Muita paz, saúde e dedicação ao trabalho de cada um. São essas minhas palavras. Boa noite, queridos ouvintes das ondas urbanas.
Eu quero só uma parte. Na oportunidade que eu esqueci, Zé Daniel, eu queria ser a parte seu para parabenizar e agradecer as 142 pessoas que doaram o seu sangue hoje para comemorar e para salvar vidas. Então, agradeço. 169, então, baiano. Estou aqui corrigindo, o Gleice está dizendo o valor real, né? 169 bolsas. Então, aqui parabenizo essas 169 pessoas que tiveram essa intenção, que fizeram essa ação de salvar vidas. E agradecer você pela parte. Obrigada.
Obrigado a você e obrigado a todos esses amigos que tiveram a coragem e o desejo de doar esse sangue
para salvar a vida de alguém e dar boa saúde àqueles que necessitam. Boa noite, queridos amigos ouvintes, e voltarei novamente essa tribuna segunda-feira, assim se Deus me permitir, com vida e paz e saúde. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Adorico, também tempo de 10 minutos, início 21 e 4, término 21 e 14.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu quero registrar aí na tribuna, um fato triste que aconteceu no nosso projeto Platô de Guadalupe, certo? No dia que houve ele vendaval, aquela tempestade, onde derrubou vários pés de bananas, certo? Onde atingiu 36 lotes, desses 36 lotes, 20 lotes, houve perda total, e esse pessoal, a maioria estiveram ontem no gabinete do prefeito, em reunião com o prefeito, e nós colhemos algumas informações onde houve um prejuízo em torno de 3 mil toneladas de banana e vale em torno de 2 milhões de reais. Foi um prejuízo mesmo pesado para o nosso produtor de banana do município de Guadalupe. Isso, como eu falei, atingiu 36 lotes, certo? Um total de 164,56 hectares de área plantada, certo? E o prefeito Ali esteve lá visitando esse pessoal, certo? Depois teve uma reunião no seu gabinete e o prefeito fez um decreto de emergência, certo? Decretou emergência e foi a Teresina hoje, inclusive, publicar esse decreto e levar uma cópia para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e para a Embrapa para sensibilizar esse pessoal sobre a situação dos nossos produtores de banana do município de Guadalupe. Também quero aproveitar e para parabenizar e também, mais uma vez, registrar a ausência do nosso vereador Dr. Fernandes, que está em São Luís e não pôde participar dessa sessão. Quero parabenizar pelo motivo dele ter conseguido receber o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. É um partido que se identifica muito com a sua ideologia. E hoje o doutor Fernandes está filiado a esse partido, ao PROS, certo? E é o presidente do Diretório Municipal de Guadalupe, certo? Portanto, é um partido que se identifica bem com ele e ele passa a ter mais independência politicamente em termos de vinculação com partidos políticos. E também registrar o dia 28 de outubro ontem, consagrado como dia do servidor público, esse servidor e tanto contribui para o desenvolvimento do nosso Brasil, servidor público da esfera federal, estadual e municipal. E todo esse servidor estão imbidos de exercer um cargo público, ou então é empregado mesmo efetivo, e faz parte dessas administrações, dessas estatal, todos são servidor público. E onde foi registrado esse dia? Como também, dia 28 de outubro, também é o dia dos flamenguistas, né? E eu sou um deles de oração. Eu quero registrar também aí a pronunciamento da vereadora Surama sobre o ponto eletrônico. Eu quero dizer, vereador, e o prefeito está tentando implantar o ponto eletrônico, mas o ponto eletrônico é uma forma de ter o serviço público mais eficiente, certo? E esse ponto eletrônico provavelmente será implantado, não é de maneira geral, para todos os servidores do município, mas principalmente para eles servidores que trabalham no setor de segurança, o pessoal da vigilância, certo? Como a chefe faz aí no nosso município, ali na quadra. Exatamente uma forma de controlar a sua presença nos prédios públicos, para essas pessoas terem a obrigação de bater aquele ponto eletrônico para não evitar se acomodar ou dormir nas horas e não se pode dormiu sem um mandato. É a função da pessoa que trabalha com segurança. E um vigilância realmente passar no seu período de trabalho, ficar atento ao que está acontecendo no período da noite no nosso município, para dar mais segurança às pessoas e aos prédios públicos do município. Vereador, eu lhe prometo informação mais, porque eu não tenho muita informação sobre isso ainda não. É um outro assunto também, a vereadora falou uma outra razão sobre o uso público, né? E o prefeito realmente abriu o edital para a segurança da empresa, certo? E tudo isso tem prazo, como vocês sabem. E das empresas que se inscreveram, muitas delas estavam com uma documentação irregular, certo? E outras, na hora da abertura lá da licitação, teve uns que estavam com uma documentação irregular e outros entraram com recurso. Então está nessa esfera de recurso ainda. Até hoje não temos um resultado ainda definitivo sobre a empresa vencedora. Mas é evidente que a administração, o prefeito está, o gestor está obedecendo as normas legais para escolher a empresa e, portanto, essa empresa prepara o edital do concurso. Boa noite, muito obrigado.
Farei também uso da palavra pelo tempo de 10 minutos, início 21:10, término 21:20. Boa noite a todos, colegas e vereadores, senhores e senhoras do público. De início, eu gostaria de, ao final, os vereadores que puderem sentar-se com o senhor Manuel Lapa, pelo menos 5 minutos, a tratar de uma questão de utilidade pública. E, em segundo plano, eu queria também dizer a todos que manifestar o nosso respeito e o nosso pesar pelo falecimento da mãe da vereadora Ana Lúcia, na última segunda-feira, motivo pelo qual nós suspendemos a sessão daquela data para o dia de hoje. E ela descanse em paz ao lado de Deus. Ao pedido de informação da vereadora Surama sobre o plano de saúde, nós temos que dizer que já iniciamos o edital e não foi ainda publicado por conta de que o edital do plano de saúde, ele não é só preço, mas é preço e também a qualidade. Então tem que ser um edital muito bem feito, muito bem fundamentado, para evitar que empresas pequenas, de pequeno porte, possam interferir no processo de licitação a ponto de jogar uma proposta baixa, porém necessária para ele, mas que no fundo não vá atender à demanda e às necessidades dos servidores da Câmara Municipal. Então, eu garanto a todos os vereadores que esse mês de novembro até o dia 15, esse edital estará já publicado. Da mesma forma que nós estamos fazendo um esforço para também abrirmos uma licitação para adequarmos à Câmara as normas de segurança conforme exigência do Corpo de Bombeiro. E dizer também que nós abrimos um processo de licitação para a troca do teto da Câmara totalmente, será totalmente trocado. A estrutura feita em ferro, estrutura metálica, telhas de alumínio, são 640 metros quadrados de teto e nós queremos iniciar imediatamente, aliás, amanhã. Pode ser que no correr dessa reforma, algum dia a nossa sessão não possa acontecer aqui, motivo pelo qual nós iremos transferir para o auditório do lado da saúde, iremos solicitar ao secretário de saúde e também iremos retomar as nossas audiências, as nossas sessões itinerantes. Justamente nesse período de adequação à reforma do teto, nós queremos fazer pelo menos 2 ou 3 sessões itinerantes ainda esse ano. Com relação ao Colégio Carlos Franco, realmente desponta como exemplo de escola pública dentro do município de Guadalupe, é também um espelho de escola para todo o estado do Piauí e do Brasil. Realmente nós confiamos muito naquela equipe que lá está, o professor Sidney, com toda a sua equipe, a professora Conceição, e todos aqueles servidores, o corpo docente, discente, todos eles estão realmente de parabéns pelas ideias belíssimas que estão fazendo e também contagiando toda a escola. E via de consequência, contagiando também toda a nossa cidade de Guadalupe. Realmente estão de parabéns. A gente tem, na medida do possível, dado um apoio. São essas pessoas, essa equipe, indicadas por mim, ao governo do Estado, assumindo esse cargo de direção, e nós realmente estamos muito felizes com o desempenho dessa equipe. Realmente, todos eles, eu repito, estão de parabéns. Ao servidor público, que todos os vereadores justamente comentaram sobre o seu dia, realmente é uma data que precisa ser vista, uma data que precisa ser bem praticada, porque o servidor público realmente, muitas vezes, ele acaba sendo injustiçado pelo tamanho da responsabilidade do seu ofício e muitas vezes realmente não recebe a recompensa salarial à altura do que é merecido. Nós pensamos, pedimos às autoridades, àqueles que estão executando, que possam realmente melhorar os seus salários, fazendo com que eles passem a trabalhar com vontade, com autoestima, e que possam realmente desempenhar cada vez melhor as suas funções. Mas eu gostaria também de falar de um agente que muitas vezes não é nem lembrado e que sempre desempenha um papel. É o agente político. Nós, os agentes políticos. Nós somos, na verdade, a classe mais bombardeada por todos os segmentos, por todos os setores da população. Desde a mídia, desde a formalização de alguma opinião pública, muitas vezes, quando tudo dá errado, diz: olha, a culpa é do político. Em verdade, nós precisamos admitir que alguns colegas políticos emergiram pelo campo errado. Muitas vezes, desviaram da sua função. E isso não pode ser generalizado. Porque o político é sempre aquele que, quando falta a última instância, quando falta a última assistência, a última ajuda, o último socorro, socorre-se aos políticos. Então, o político é aquele que acorda 4 horas da manhã, de madrugada, é aquele que vai bater as portas que estão fechadas, é aquele que vai prestar um socorro médico, é aquele que vai prestar um auxílio, é muitas vezes aquele que tira do seu bolso para estender aquele mais necessitado. Então, o político, que é realmente o bombardeado da esfera do mundo, não deveria ser tão injustiçado, generalizadamente. Precisa que separe o joio do trigo. Eu falo isso porque está se formando um conceito totalmente estereotipado da figura do agente político, de tal forma que algum dia pode ser que alguém vai sentir vergonha de dizer que é um agente político. Mas nós temos que analisar as coisas sempre pelo lado bom e dizer que nós exercemos um papel importantíssimo, fundamental, na vida de qualquer democracia. Justamente por estar amparado pelo escudo da democracia, é que o político muitas vezes se cala ao ver as agressões se insurgirem contra ele próprio. E muitas vezes calar representa uma omissão que vai lhe causar um prejuízo, porque há um dizer popular que quem cala consente. Mas a democracia, para ser formada, realmente precisa do político. Não só naquele momento de fazer a lei, mas também na possibilidade de divergir sobre a feitura das leis. O de dar a opinião, o de dar a sugestão. E o político vai muito mais ali do que aquilo, porque a função essencial do político é de legislar e fiscalizar. Mas não é só isso. O político é o assistente social. O político, muitas vezes, é o advogado, porque ele é quem defende a opinião. Muitas vezes o político é o enfermeiro, é o médico, é quem presta o socorro de imediato quando há alguém caído no chão, é um bêbado, é um acidentado quando não existe o socorro da instituição, é o político que faz isso. Então, só para que a gente possa meditar, ao invés de bombardear os políticos de forma generalizada, que se possa pensar em apenas reconhecer que não se faz a democracia sem o agente político. E que quando todas as instituições falham, quando nada mais há para onde correr, nem a quem recorrer, recorre-se aos políticos. E sempre há algum político pronto a abrir os braços e acolher os cidadãos. Eu quero dizer isso e dizer num clima de paz, que nós, políticos, muitas vezes nos expressamos de forma a alfinetar quem quer que seja. E que nós não precisamos, para alcançar os nossos objetivos, maltratar alguém. É possível pedir e conseguir sem ter que ofender. É possível também que se faça um crescimento da nossa cidade sem ter que agredir. O que eu sempre defendo é um diálogo, uma lógica, uma razão. Que as pessoas possam se comunicar livremente. Que nós possamos ser um elo de ligação entre o povo e o poder. E que jamais nós nos sintamos o poder. Em verdade, essa passagem que estamos aqui, como eu sempre digo, é algo que vai passar tão rápido que algum tempo nós vamos olhar para trás e vamos ver construído ou amizades ou desamizades. Melhor o primeiro caminho, porque nem tudo é para sempre. Com essas palavras, eu gostaria de pedir a todos que fiquem de pé para que possamos, em nome de Deus, encerrar a sessão ordinária de hoje, 29 de outubro de 2013. A todos, boa noite.